Seja bem-vindo a mais uma aula de gramática, primeira aula da unidade 2, em que a gente vai ver, como você vê aqui do lado, os verbos pronominais. E aí você vai falar, pô, Felipe, já começa com um palavrão assim. Calma, tranquilo, pronominais é muito simples. Se a gente pensar no português, a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Começando com o primeiro exemplo, que é: Salut, André, enchanté, je m'appelle Marie. Salut André, enchanté. Je m'appelle Marie. Salut, a gente já viu o que significa oi, olá, de uma maneira mais informal. André é André, versão francesa de André. André, lembrando que o E com acento agudo sempre dá o som E. André, enchanté. A gente viu na primeira unidade que significa muito prazer, literalmente é encantado. Mas a gente diz enchanté quando a gente conhece alguém. A gente se apresenta e diz enchanté. Je m'appelle Marie. Je, eu. M'appelle, me chamo. Marie, Maria. Salut André, enchanté. Je m'appelle Marie. Oi André, muito prazer. Eu me chamo Maria. Aqui é importante a gente ver o verbo s'appeler. S'appeler, que significa se chamar. Então, a gente vê o S com apóstrofo. Por quê? Como a gente viu na primeira unidade também, o normal seria escrever se. Appeler. Só que appeler começa com som de vogal. Então, se a, fica estranho em francês, se appeler. O que a gente faz é tirar o primeiro E e vira s'appeler. A mesma coisa acontece nesse exemplo com m'appelle. Então, je me appelle. A gente não vai deixar esse me appelle, a gente tira o primeiro E e fica je m'appelle, je m'appelle. Você pode pensar, Felipe, mas tem uma diferença. Você falou s'appeler, que tem um L só, e m'appelle, que tem dois L's. E sim, tem uma diferença porque a pronúncia muda. No infinitivo, a gente diz s'appeler. S'appeler, que significa se chamar. M'appelle. M'appelle significa me chamo, eu me chamo. Perceba que a pronúncia do primeiro é mais fechada, s'appeler, e a segunda bem aberto, m'appelle, m'appelle. A gente vai ver que o E, quando ele está com duas consoantes depois, no caso de appel, com dois L's, ele fica bem aberto, como é o caso de toilette, toilette. O E que vem antes dos dois T's é bem aberto, toilette. Por isso, m'appelle é um som bem aberto. Isso a gente vai ver com mais cuidado, tanto na aula de conjugação quanto na aula de pronúncia. Não se preocupa com isso por enquanto. O importante é conseguir entender e repetir as frases. Então, de novo, salut André, olá André, enchanté, muito prazer, je m'appelle Marie, eu me chamo Maria. E mesmo antes de chegar no nome da Marie, a gente sabe que quem está falando essa frase é uma moça. Por quê? Na palavra enchanté, sempre na escrita, a pronúncia não muda, a gente tem um E no final. E com acento agudo e mais um E. Essa é a diferença entre muito prazer, quando é um homem, versão masculina, e o E no final é quando for muito prazer, na versão feminina. Então, a maneira de dizer é exatamente a mesma, mas na hora de escrever a gente acrescenta um E. Mas a pronúncia é sempre enchanté, homem ou mulher, vamos dizer enchanté. E por último, só para constar, je m'appelle é a maneira mais tradicional de se apresentar, de falar o seu próprio nome. Então, eu, por exemplo, je m'appelle Felipe. De novo, je m'appelle Felipe. E eu posso acrescentar uma pergunta. Et toi? Et toi? A gente viu que et toi é e você. Então, je m'appelle Felipe, eu me chamo Felipe. Et toi? E você? Et toi? Essa é uma maneira muito fácil de fazer perguntas. A gente usa uma frase que a gente já conhece, como je m'appelle, e a gente acrescenta et toi no final e vira uma pergunta para a pessoa com quem a gente está falando. Alors, então, je m'appelle Felipe. Et toi? Je m'appelle. E o seu nome? Très simple. Muito simples. On continue. Phrase 2. Vamos continuar com a frase 2. Frédéric, je te présente Isabelle, une amie que é avocate. Uma frase mais longa, mas bem fácil de entender. Frédéric seria Frédéric, Frederico. A gente não precisa traduzir, a gente pode deixar. Frédéric, je te présente, je, eu, te, ti, présente, apresento, présenter, é o verbo apresentar, présenter, je te présente Isabelle, eu te apresento a Isabelle, une amie qui est avocate, uma, amie, amiga, que, é, avocate, advogada, que é avocate, que é advogada. Aqui é importante, no caso de enchanté da frase anterior, o E estava ali para marcar o feminino, mas ele não muda a pronúncia. No caso de advogado e advogada, tem uma diferença importante. O masculino, sem o E, a gente não pronuncia o T, então a gente fala avocar, avocar, e feminino, com o E a gente pronuncia o T que vem antes, mas não pronuncia o E. Portanto, avocate, avocate. De novo, avocar, advogado, e avocate, advogada. Alors, phrase 3. Frase 3. Hélène? Non, elle ne s'appelle pas Hélène. Elle s'appelle Valérie. Hélène? Non, elle ne s'appelle pas Hélène. Elle s'appelle Valérie. Qu'est-ce que c'est un L? Voltou o L. Vamos lá. Hélène? Hélène? Non, non. Elle, ela, ne, não, s'appelle, se chama, ela não se chama, não. Isso na primeira unidade a gente viu que a negação em francês tem duas partes, ne e pas, mas a gente vai traduzir só como uma negação, claro, em português. Então, ela não se chama Hélène. Elle s'appelle Valérie. Ela s'appelle, se chama Valérie, ou Valéria. Valérie. Elle ne s'appelle pas Hélène, ela não se chama Hélène. Elle s'appelle Valérie. Aqui a gente tem o ne e o s, apostrofe, o se, que a gente vai ver nas frases negativas com mais detalhes. Não se preocupa com isso por enquanto, mas essa é a forma negativa dos verbos pronominais, dos verbos que a gente fala sobre nós mesmos. Aqui é um bom momento para a gente parar e começar a ver uma regra geral que vai se formando. Lembra na primeira frase, a gente fala je m'appelle. Na segunda, não é assim no exemplo, mas eu vou adiantar para você, tu t'appelles. No caso da Hélène, elle s'appelle. Aqui a gente começa a ver o início de uma regra muito importante, que é, primeiro, o E, ES e E no final dos verbos é o mesmo que a gente viu nos verbos da primeira unidade. Que a primeira unidade era de verbos regulares terminados em ER. Aqui a gente está vendo verbos pronominais, mas que também são regulares. Ou seja, a terminação é exatamente a mesma do que a gente viu na unidade 1. Mas aparece uma palavrinha antes, um M, o T, o S, que a gente vai ver aqui. O M com apóstrofo, na verdade, é a mesma coisa que M. Só que quando está seguido de uma vogal, como appel, que começa com o som A, a gente corta o E. Mas M e M com apóstrofo é exatamente a mesma coisa. Depois a gente tem tu t'appelles. O te com apóstrofo está no lugar de te. Te. Que a gente vai ver em verbos que não iniciam com som de vogal, como o caso do A. E por fim, elle s'appelle. A gente tem o S com apóstrofo que está no lugar de se. Assim como no português a gente fala eu me chamo, tu te chamas, ou você se chama, e ela se chama. Por isso que tem essa diferença. A gente vai ver quais são para as outras pessoas também, mas que você começa a entender por que esse M, T, S com apóstrofo, que na verdade está no lugar de me, te, se, que é exatamente o que a gente tem no português. Então, nada que precisa se assustar. E a gente vai reforçar isso durante toda essa nossa aula de gramática, também na aula de conjugação. Então, é a primeira vez que a gente está vendo isso, não tem por que se preocupar. Mas veja que a próxima frase traz dois exemplos dessa palavrinha se. Vamos lá. Frase 4. Le petit garçon est très indépendant. Le petit garçon est très indépendant. Le, o, petit, pequeno. Garçon significa menino. Então, le petit garçon, o menininho, a criança. A gente vai deixar o menino, simplesmente. Lembrando que garçon não é o garçom de um restaurante, é o menino. Le petit garçon, o menino, é très, muito, indépendant. Independente. Aqui só uma questão importante sobre pronúncia. Très indépendant sempre vai ter essa liaison em que a última letra da primeira palavra aparece na seguinte. Então, très, normalmente a gente não pronuncia o S, mas em très indépendant a gente pronuncia esse S com som de Z. Très indépendant. Le petit garçon est très indépendant. E a frase continua. Il se lève et se douche seul le matin. Il se lève et se douche seul le matin. Então, vamos ver. Il, ele, se, a gente viu que é se, como no português. Lève, levanta, se lever. É o verbo se levantar, no sentido de acordar, de sair da cama. Il se lève. Ele se levanta. E se douche, se banha, seul, sozinho, le, o, matin, manhã. Aqui perceba que matin, em francês, é masculino. O manhã, em português, de manhã, em francês, le matin. Então, nessa frase, a gente tem o verbo se lever, que é se levantar, e depois se doucher, que é se douchar ou se banhar. Então, le petit garçon, o menino, o menininho, il se lève, ele se levanta, et se douche, e se banha, seul, sozinho, le matin, de manhã. Então, aqui, dois verbos pronominais. Il se lève, ele se levanta, et il se douche, ele se banha. Não é ninguém que está levantando ele ou dando banho nele, e nem é ele que está levantando alguém ou dando banho em alguém. Não, acontece sobre ele mesmo. O menino se levanta e se banha. Il se lève et il se douche. C'est clair? Tá claro? Très bien. Passamos para a frase 5. On se réveille tous les jours à 7. A gente vai escrever aqui. 7 heures du matin. On se réveille tous les jours à 7 heures du matin. Então, on é a gente. Se réveille, se desperta. Que a gente vai ver o verbo se réveiller. A gente pode dizer se despertar ou acordar, simplesmente. On se réveille. A gente se desperta ou a gente acorda. Tous les jours. Tu é todos, a gente não pronuncia o S, mas a gente escreve com S para ser todos no plural. Tu, le, os, jour, dias, a, em português, as, set, o número set, a gente não pronuncia o P, mas pronuncia o T. Palavras curtinhas geralmente não seguem as regras gerais de pronúncia. Então, set, com esse som de T bem seco no final. À 7 heures, horas, du matin, da manhã. A gente viu na frase anterior que matin é masculino, le matin, por isso, du matin. A gente vai ver com mais detalhes mais pra frente, mas só para você entender. O du é uma junção de mais le. D-O, no português a gente faz do. Por exemplo, do amigo, a gente não fala o carro de o amigo. Não, a gente fala o carro do amigo. É exatamente o que acontece com du. A gente não fala 7 heures de le matin. Não, a gente fala 7 heures du matin. Esse é um erro que a gente acaba cometendo com frequência, porque a gente não está acostumado a juntar palavras assim, embora no português seja exatamente a mesma coisa. Mas fica ligado. De le não existe em francês. Então, a gente sempre vai falar du. Du matin. Du matin. Da manhã. 7 heures du matin. 7 horas da manhã. E a gente vai aqui para a frase 6, que é uma frase muito comum de se ouvir em lojas de departamento, por exemplo, ou em supermercados. Vamos lá. Cher client, nous vous rappelons que le magasin ferme ses portes à 21 heures. De novo. Cher client, nous vous rappelons que le magasin ferme ses portes à 21 heures. Vamos lá. Vamos entender por que que essa frase é típica de lojas de departamento ou de mercado, por exemplo. Então, cher significa caros, com o S no final, a gente pronuncia o R, porque é uma palavra curta. Cher, client, cliente. Nous, nós. Vous, vocês. Rappelons é o verbo se rappeler, que significa se lembrar. Se lembrar. Nesse caso, elas lembram alguém, mas o funcionamento é parecido. Nous vous rappelons. Nós lembramos a vocês, aos clientes. Então, vamos tirar esse vocês antes. Nous vous rappelons. Nós lembramos a vocês que le o magasin significa loja. Então, atenção, em português é feminino, a loja, mas em francês é masculino. Le magasin, com S-I-N. Le magasin ferme. A loja fecha. Aqui é o verbo fermer, significa fechar. A loja fecha, le magasin ferme ses portes. Ses é as suas, portes, portas, às 21 heures, 21 horas, às 9 da noite. Então, de novo. Cher client, nous vous rappelons que le magasin ferme ses portes à 21 heures. Se eles vão falar, por exemplo, 15, 10 ou 5 minutos antes de fechar a loja para mandar a gente embora. Tipo, para essas compras que a gente vai fechar. Voilà. É isso aí. Seguimos, então, com a frase 7. Souvenez-vous que le magasin ferme à 9 heures. Souvenez-vous que le magasin ferme à 9 heures. Aqui é uma outra maneira de estruturar a frase, mas para dizer exatamente a mesma coisa. Souvenez-vous é o verbo se souvenir. Você já viu souvenir, essa palavra que a gente usa em português, para dizer um souvenir, uma lembrança, um presente de viagem, por exemplo. Souvenir é um verbo do francês que significa lembrar. Por isso, um souvenir é uma lembrança. Aqui a gente tem o verbo se souvenir, que a gente diz se lembrar. Se souvenir, se lembrar. Então, souvenez-vous significa lembrem-se. Souvenez-vous, vocês se lembrem. Que vocês se lembrem. Souvenez-vous que le o magasin, loja, então de novo, masculino, em francês, le magasin, feminino em português, a loja. Souvenez-vous que le magasin, lembrem-se que a loja, ferme, de novo, fecha, verbo fermer, fermer, fecha. Na frase anterior tinha ferme ses portes, fecha suas portas, a gente não precisa das portas, simplesmente ferme, fecha, à 9h. Às 9 horas. À 9 heures. Aqui, comentário importante. O número 9, em francês, se escreve neuf. E a gente fala neuf. A gente lê o F no final. Neuf. Mas, quando a gente faz a liaison, como no caso de 9 heures, 9 heures, esse F passa a ter um som de V. Então, a gente fala 9 heures. Você vai falar, Felipe, você tá ficando louco, cara. Você tá criando regras sobre... Não, é só para ficar mais fácil. 9 heures é mais fácil de falar. E soa melhor do que 9 heures. 9 heures. 9 heures. Por isso, sempre que a gente tiver uma liaison, uma conexão com a letra F no final da primeira palavra, como no caso de neuf, 9, quando a gente fala horas, a gente vai dizer 9 heures. D'accord? Tudo bem? Então vamos lá. Próxima frase, frase 8. Il se rase 5 fois par semaine. Il se rase 5 fois par semaine. Pessoal que se barbeia sabe como isso é difícil. Mas vamos lá. Eles se rase. A gente poderia falar afeitar. Então, eles se afeitam. Se raser é se afeitar ou se barbear. Simplesmente, se barbear. Ils se rasent. Eles se barbeiam. Eles se afeitam. 5. Número 5. Fois. Significa vezes. Palavra muito importante. Com os números a gente fala muito. Une fois. Uma vez. Trois fois. Três vezes. E aqui, 5 fois. 5 vezes. Par semaine. Por semana. Il se rase 5 fois par semaine. Então, se a gente tem, por exemplo, alguns amigos que se barbeiam todos os dias, menos final de semana, porque fim de semana é férias, ils se rasent 5 fois par semaine. Eles se barbeiam 5 vezes por semana. Frase 9. Elle se couche tard à cause du travail. Elle se couche tard à cause du travail. Elles se couche, se deitam. Então, se coucher é o verbo que a gente pode traduzir como dormir ou deitar-se. Elas se deitam ou elas dormem. Tarde, à cause du travail. Por causa do trabalho. Elles se couchent tard à cause du travail. Elas se deitam, elas dormem tarde por causa do trabalho. Elas trabalham até tarde, chegam em casa tarde, portanto, elles se couchent tard à cause du travail. Elas dormem tarde por causa do trabalho. Passamos agora para as frases negativas. Então, a gente vai ter os mesmos verbos pronominais que acontecem sobre a pessoa que está falando com a negação. O importante aqui é prestar atenção na ordem das palavras. Lembrando que na aula de conjugação a gente vai trabalhar mais a fundo todos esses verbos com outros exemplos. A ideia agora é entender os contextos em que essas frases podem ser usadas. Então, por exemplo, frase 10. Je ne me réveille pas à 5 heures du mat le week-end. Je ne me réveille pas à 5 heures du mat le week-end. Então, me réveille, me desperto. De novo, o verbo acordar, eu não acordo, eu não me desperto. Pá, segunda parte da negação que a gente já traduziu. Às 5 heures du mat, do manhã. Aqui é uma maneira mais curta de dizer matin. Matin é a palavra normal para dizer manhã. A gente pode dizer mat, de uma maneira mais informal. Mat, matin, manhã. Então, eu não me desperto às 5 horas da manhã. Lembrando que em francês é masculino. Du matin, em português, feminino. Da manhã. Le weekend, o fim de semana. Palavra que veio do inglês, que a gente usa muito em francês. Le weekend, o fim de semana. Je ne me réveille pas à 5 heures du matin le week-end. Eu não me desperto, eu não acordo às 5 horas da manhã no final de semana. Em francês a gente tem le week-end, que é o final de semana ou no fim de semana. Le week-end. Vamos lá para a frase 11. René, tu ne t'ennuies jamais de te moquer des autres? Tu ne t'ennuies jamais de te moquer des autres? Vamos ver. Frase negativa geralmente tem uma conotação mais pesada. A gente já viu isso na aula anterior. Mas vamos lá. René, tu, você, não, t'ennuies, não se cansa. S'ennuyer significa se cansar. S'ennuyer, se cansar. Tu ne t'ennuies jamais. Você não se cansa jamais. A gente viu, você não se cansa nunca, ou você nunca se cansa de moquer, que a gente pode traduzir como burlar des autres, dos outros. Perceba que é a liaison, dos outros. Então, s'ennuyer é o verbo se cansar e se moquer é o verbo se burlar. Ou a gente pode traduzir também como zombar dos outros. Zoar a galera. René, tu ne t'ennuies jamais de te moquer des autres? Tipo, cara, você não se cansa nunca de zoar os outros, de fazer piadinha sem graça, de expor as pessoas na frente dos outros? Voilà. Tu ne t'ennuies jamais de te moquer des autres? Fica a pergunta. Après, phrase 12. Phrase 12. Elle ne se lève jamais de bonne heure pour aller au bureau. Elle ne se lève jamais de bonne heure pour aller au bureau. Elle, ne, non, se, lève, levanta, jamais, ou nunca, de bonne heure. Aqui uma expressão que vem tudo junto, de bonne heure, que significa cedo, de boa hora. A gente não diz isso em português, a gente diz cedo. Ela nunca se levanta cedo, ela não se levanta jamais cedo, de bonne heure, para aller, ir au bureau, ao escritório. Bureau é escritório, o lugar onde a gente trabalha. Então, bureau, escritório. E a frase, elle ne se lève jamais de bonne heure pour aller au bureau. Ela nunca se levanta cedo para ir ao trabalho. A frase 13 tem um verbo que eu pessoalmente gosto muito, que é o verbo se débrouiller. Então, se débrouiller, já vai ver o significado. Pas très bien. Então, vamos lá, frase. Il ne se débrouille pas très bien. Ele, ne, não, se débrouille. Que a gente vai traduzir como se virar, se débrouiller, se virar. É tipo, dar conta das coisas sozinho. Dá um jeito. Se virar. Il ne se débrouille pas, ele não se vira très, muito, bien, bem. Il ne se débrouille pas très bien, ele não se vira muito bem. Essa é uma frase que a gente pode usar, por exemplo, com relação aos nossos conhecimentos linguísticos. Então, se eu falo que eu me viro bem em determinado idioma, eu posso dizer je me débrouille bien. Por exemplo, je me débrouille bien. Eu me viro bem, do tipo, eu dou um jeito, eu tenho conhecimento suficiente para me virar. Isso é bem importante quando a gente aprende um novo idioma. Je me débrouille bien, eu me viro, eu dou um jeito com o que eu tenho. E a ideia é, claro, continuar estudando para que a gente tenha conhecimento muito bom e não só se vire, mas fale muito bem. Vamos lá, frase 14. À l'école, on ne s'intéresse pas au cours de langue. À l'école, on ne s'intéresse pas au cours de langue. À l'école significa na escola. À l'école, na escola. On, a gente, ne, não, se interessa, pas. A dupla negação, a gente não vai traduzir de novo. A gente não se interessa aos cursos de langue, de línguas ou de idiomas. À l'école, on ne s'intéresse pas aux cours de langue. À l'école, a gente ou as pessoas, os alunos, não se interessam. Lembrando que o on pode ser a gente, eu incluído, e pode ser as pessoas de uma maneira mais geral. Então, na escola, durante a escola, on ne s'intéresse pas au cours de langue. As pessoas, as crianças, os estudantes não se interessam aos cursos de língua. Não sei se isso é verdade ou não, mas é uma frase negativa. Não se interessam. Ne s'intéresse pas. Vamos lá. Frase 15. Mais uma frase negativa. Nous nous maquillons pas avant d'aller au travail. Nous nous maquillons pas avant d'aller au travail. Nous, nós, ne, não, Nos maquillons. Maquiamos. Pá, a dupla negação. Nós não nos maquiamos. Avant, que é antes, muito importante. Avant, antes. D'aller, de ir. Aller, o verbo ir. Au travail, ao trabalho. Antes a gente viu au bureau, ao escritório, especificamente. Aqui a gente vê au travail, ao trabalho. Nous ne maquillons pas avant d'aller au travail. Nós não nos maquiamos antes de ir ao trabalho. Essa frase é boa para a gente ver mais uma questão bem importante. A gente viu no início da aula, je me, que pode ser je com M e apóstrofo. A gente viu tu te, que pode ser o tu com T e apóstrofo. Diferença que aparece antes de palavras que iniciam com som de vogal, como appeler, que é o verbo se chamar. Então, tu t'appelles, você se chama. A mesma coisa acontece com il, elle, on, ele, ela e a gente. Il se ou il s apostrophe com apóstrofo. Isso não acontece com o nu. O nu vai ser sempre nu. Viu? Tem caso do francês que é bem fácil. Nu é sempre nu. Então a gente repete duas vezes a mesma palavra, a mesma forma. Elas têm funções diferentes na frase, mas a gente vai repetir. Nous ne nous maquillons pas avant d'aller au travail. Nós não nos maquiamos antes de ir ao trabalho. A mesma coisa acontece na próxima frase com o vous. Vous também fica igual, então a gente não precisa se preocupar. Sempre vous. Vamos ver então a frase 16. Vous ne vous promenez pas au bord de la mer. É uma pergunta. Vous ne vous promenez pas au bord de la mer. Vous, vocês. Ne, não. Vous, se. Promener, significa caminham. Já vai ver o sentido dessa frase. Pas, ne, au bord. À beira, ou na beira, de la mer. Mer é mar. Então, à beira do mar. Perceba que em francês a gente diz la mer, feminino. La mer, o que em português é o mar, masculino. Em francês, la mer. Então, o mar é feminino. La mer. Vous ne vous promenez pas au bord de la mer? A gente pode fazer essa pergunta, por exemplo, para um casal que mora na beira do mar e que diz, não, a gente não gosta da praia, a gente não gosta da areia, a gente não gosta da brisa do mar. Se é que isso é possível. E alguém pergunta espantado, mais vous ne vous promenez pas au bord de la mer? Vocês não caminham à beira do mar. Por que aqui a gente tem o verbo se promener, que significa se caminhar? Claro, em português a gente diria simplesmente caminhar, mas em francês é pronominal, tem esse se antes. A gente substitui nesse caso se por vous, e por isso, vous ne vous promenez pas au bord de la mer, vocês não caminham na beira do mar. Seguimos para a penúltima frase negativa. Elle s'aime. Mais elle ne se téléphone jamais. Vamos lá. Elle s'aime. Elle, elas, s'aime, se amam. Elas se amam. Elas se adoram. Elas gostam uma das outras. Elas se amam. Talvez seria melhor dizer em português, elas gostam umas das outras. Ou elas se amam. Mas, elle, elas, ne se téléphone, não se telefonam, não se telefonam, então, se téléphoner, se telefonar, claro, sinônimo de se ligar, elle ne se téléphone, elas não se telefonam, elas não se ligam, jamais, nunca. Aqui, a negação com jamais fica ne, jamais, então, elle ne se téléphone, jamais. Importante que a palavrinha se vai vir sempre depois do ne. O ne vem antes porque ele faz parte da negação e o se fica mais perto do verbo. Então, elle ne se téléphone jamais. Elas nunca se telefonam, elas nunca se ligam. Última frase negativa, frase 18. Léa et Max ne s'entendent pas très bien. Léa et Max ne s'entendent pas très bien. Lia, a Leia e o Max, não s'entendem, se entendem, pas, não, negação, très, muito, bien, bem. Léa e Max ne s'entendent pas très bien. A Léa e o Max não se entendem muito bem. A gente pode pensar em dois colegas de faculdade ou dois colegas de trabalho que não se dão, que não bate o santo. Léa e Max ne s'entendent pas très bien. Eles não se entendem bem. Eles não se dão bem. E agora a gente passa para a frase 19, frases interrogativas. Agora a gente vai ver perguntas com os mesmos verbos pronominais que acontecem sobre a pessoa que está falando. De maneira interrogativa agora. Frase 19. 19. Moi, je me douche avec l'eau froide. Et toi? Moi, je me douche avec l'eau froide. Et toi? Moi, eu, je, eu de novo, a gente não precisa repetir. Moi, je me douche, eu me banho. Aqui é o verbo se doucher, que significa se banhar ou tomar banho, eu tomo banho, eu me banho, avec, que é com, l'eau, que é água, l'eau, só esse som, o, avec l'eau, com água, froide, fria, feminino, froide, et toi, e você, je me douche avec l'eau froide, et toi, eu tomo banho com água fria, que é verdade no meu caso. Je me douche avec l'eau froide. Et toi? E você? O importante aqui é prestar atenção no et toi, que eu falei num exemplo mais cedo, que é uma maneira muito legal de fazer perguntas, quando eu não necessariamente sei como criar aquela pergunta diretamente para a pessoa. Então, eu falo uma verdade sobre mim, como nesse caso, je me douche avec l'eau froide, e eu pergunto, et toi? E você? Faz uma frase na afirmativa e coloca et toi no final. Vira uma pergunta. E agora a gente vai se encaminhando para o final da aula e a gente vai vendo que todos os verbos que aparecem daqui para frente são verbos repetidos, que a gente já viu nos primeiros exemplos e que a gente vai repetir nas aulas de conjugação. Então, vai ficando bem mais tranquilo. Vamos lá. Frase 20. Frase 20. Tu t'appelles Stéphanie aussi? Tu t'appelles Stéphanie aussi? Você também... O aussi que está no final da frase vem para o início. Você também... Te chamas, tu também te chamas, você também se chama Stéphanie, Stéphanie, em francês, Stéphanie. Tu t'appelles Stéphanie aussi? Tem outras Stéphanie por perto. Eu quero saber se ela também se chama assim. Tu t'appelles Stéphanie aussi? Verbo s'appeler, se chamar. Como je m'appelle, je m'appelle, tu t'appelles. Frase 21. Elle se réveille à quelle heure? Elle se réveille à quelle heure? Elle se si, réveille, se desperta ou acorda à quelle heure? Que horas? Elle se réveille à quelle heure? Ela acorda que horas? Elle se réveille à quelle heure? Verbo se réveiller, se despertar ou acordar. Après. Frase 22. Depois, frase 22. Il se souvient de moi? Il se souvient de moi? Se souvient, lembra que é o verbo se souvenir, que a gente viu antes que é se lembrar, lembra de souvenir, uma lembrança. Se souvenir, se lembrar. Então, il se souvient de moi? Ele se souvient. Ele se lembra de moi? De mim. Alguém fala de você para um amigo de um amigo. Você pergunta, nossa, ele se souvient de moi? Ele se lembra de mim? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Il se souvient de moi? Ele se lembra de mim? Après, phrase 23. Frase 23. En France, on se douche le matin ou le soir? En France. Em França ou na França. Lembra que a gente viu na unidade 1. Que antes de países que terminam com a letra E, a gente usa en. Por isso, en France. Em França, ou na França. On. A gente. Mas aqui vai cumprir a função de as pessoas. Lembra que esse on geral. On se douche, as pessoas se banham ou tomam banho. On se douche, as pessoas se banham le matin, de manhã, ou le soir, ou de noite. Le matin ou le soir? Na França, as pessoas costumam tomar banho de manhã ou à noite? E a resposta é os dois, assim como no Brasil. Pode ser de manhã, pode ser de meio-dia, pode ser à noite. On se douche le matin ou le soir? Après, phrase 24. Phrase 24. Nous nous parlons demain? Nous nous parlons demain? Nous, nós. Aqui em português tem uma diferença de pronúncia, mas em francês é sempre nunu, a mesma palavra. Nous nous parlons. Nós nos falamos demain, que significa amanhã. Então, nous nous parlons demain. Nós nos falamos amanhã. No nosso caso, sim, porque você vai fazer a outra aula de amanhã. Então, oui, nous nous parlons demain. A gente se fala amanhã. Nós nos falamos amanhã. Phrase 25. Phrase 25. Madame, vous vous appelez comment? Madame, vous vous appelez comment? Madame, senhora, vous, você, com respeito, vous, se, nesse caso, vous vous appelez, a gente está dizendo você se chama, ou a senhora se chama, vous vous appelez comment? E comment é como? Madame, vous vous appelez comment? Como a senhora se chama? Ou senhora, como você se chama? Madame, vous vous appelez comment? Après, phrase 25, depois da phrase 26. Et tes parents, ils se mêlent trop de ta vie? Aqui é um verbo que a gente ainda não viu, mas bem fácil de entender. Et tes parents, e os teus pais? Parents, não é parente, é pais, pai e mãe. Et tes parents, e os teus pais? Ils se mêlent, eles, os pais, se, mêlent, é o verbo se mêler, que a gente vai traduzir como se meter. É um verbo, uma maneira bem informal de dizer isso, claro. Então, et tes parents, ils se mêlent trop de ta vie, eles se metem trop, muito, a gente viu além do ponto, demasiado. Eles se metem muito de ta vie, na sua vida. Eles se metem muito na sua vida. Ils se mêlent trop de ta vie. E phrase 27, phrase 27, última pergunta. Elle s'intéresse à quoi exactement? Elas s'intéressent, se interessam, a quoi, a o que, exactement, exatamente. Então, por exemplo, uma mãe vai numa escola de música porque quer que as filhas façam aula de algum instrumento musical. E a pessoa pergunta, tá, mas as suas filhas, elles s'intéressent à quoi exactement? Elas se interessam ao que, exatamente? Ou a quais instrumentos musicais? Ao que elas se interessam? Então, elles s'intéressent à quoi exactement? Voilà! Chegamos no final dessa aula de gramática, primeira parte da unidade 2, que a gente viu os verbos pronominais. Nome muito longo para dizer uma coisa simples, que a gente tem exatamente igual no português, e os exemplos acho que mostraram isso. E claro, na memorização você vai repetir isso várias vezes, vai ver que essas frases vão fazendo cada vez mais sentido. E na nossa aula de conjugação, a gente vai repetir esses verbos pronominais muitas vezes também. Então, continua com os estudos e a gente se vê na próxima aula. Au revoir!